Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Sendo-me que só com o véu os meus dias se tornariam risonhos e plácidos. Véu era tudo, eu queria ser visto, ser notado, queria falar-lhe, ouvir-lhe a voz, dizer-lhe que a amava. E tu me parecia fácil, desde que a encontrasse. Exatamente no dia que entrei no passasseio mais desanimado, e certo da inutilidade da procura, foi que vi no mesmo banco a doce mamãe, com a pastor dos filhos nos joelhos, e a seu lado a beatificada da minha alma. Nunca senti o coração babater-me com tanta força. Ela voltara-se para mim, via-me ir chegando. Não te posso dar uma ideia da minha comoção. Eu nem sabia onde pisava quando um acaso me favoreceu. Uma das crianças caiu a poucos passos de mim e abriu a boca num choro de assustar e pôr a nada os partos. Tomei-a imediatamente nos braços e levei-a, depois de acariciar as duas moças. A mãe ergueu-se e veio apressadamente ao meu encontro, agradecendo muito, a outra ficou sentada. Cumprimentei-a timidamente, não me respondeu. Corei interdicto. A mamãe então murmurou com tristeza, indicando-a com um gesto, num tom de desculpa. Pode abraçar sua noiva, disse com bambalha duras na papeira flacida a palavrosa baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta, que se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido entre os florões grosseiros da alcatifa. Ele não se atreveu e a moça conservou-se impassível. Não se admire dela clareza. Eu sei que Ruth o ama. Não porque ela o dissesse. Esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva. Mas porque toda ela se altera quando ouve o seu nome. O corpo treme-lhe. A voz muda de timbre e os olhos brilham-lhe como se tivessem fogo lá por dentro. Outro dia, porque uma prima mais velha, senhora de muito respeito, ousasse pôr em dúvida o seu bom caráter, a minha Rudó. Fez-se de mil cores e tais coisas lhe disse que nem sei como a outra aturou. Toda a gente percebe que ela o ama, mas é uma obstinada e láguada consigo o seu segredo. Agora, que o senhor vem pediu-a, é que eu lhe declaro que estava morta porque chegasse este momento. Aprecio sempre como um coração e um espírito de bom quilate. Oh, não minha senhora?
Não lhoço. O além do rio está com 23 anos.
Parece-me ser já tempo de se casar. Há de ser uma excelente esposa. É bondosa, regularmente instruída. Nada temos poupado com a sua educação e se não aparece e não brilha muito na sociedade é pelo seu excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta minha neta é pura demais para viver na terra. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os ouvidos e escolhem as palavras quando faliam com ela. Não admira. A mãe teve só esta filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas. O padrasto tratava-a com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo homem, desde que ele morreu que nos falta a alegria em casa. A mulher, coitada, como sabe, ficou paralítica e esta pequena meusnou-se melancholica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de castidade. Tal é o seu recato. Desengano-me lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que o seu bom senso se revelia em tudo.
Zero que tenho a dizer-lhe, portanto, em tu.
Afirmo-lhe que Ruco adora e que não há alma mais cândida, nem espírito mais virginal que o seu. Aí a deixo por alguns minutos. Se é o respeito por mim que lhe tolhe as palavras, concedo-lhe plena liberdade. Eduardo fechou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura tá de pétala de camélia não tocada, Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da sala. Os seus grandes olhos negros chisupavam febre e ela amarrotava com as mãos, lentamente, em movimentos apertados, o laço branco do vestido. A baronesa acrescentou ainda, carregando nas qualidades da neta e fazendo ranger a cacadeira de onde se erguia. Ruth nunca foi de lastimeiras. Apesar de mimosa e de aparentemente frágil, tem boa saúde. Um bom corpo serviço de uma excelente alma. Dirão, estas palavras ficam mal na tua boca. Pouco importa, são a verdade. Tenho outras netas, filhas de outras filhas, tenho criado muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma encontrei nunca tanta doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia.
A ilha ali ofereci uma vela, Silvio.
Todos os rumores da rua rolaram confusamente pela sala. A porta que se abriu e fechou trouxe, numa raja de luz, os repiques dos sinos, o rodar dos veículos, o sussurro abominável da cidade atarefada, mas também tudo se extinguiu depressa.
Após fechou-se, as janelas da voltadas para o jardim mal deixavam entrar a claridade, coada por espessas cortinas corridas, e os noivos ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de face. O finado barão fora um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos tempos colonias. Subítuto de Dom João VI, de que a sua adorável memória acusava ainda todos os traços já aos 90 anos. Era sempre o seu assunto predilecto a narração dos sucessos históricos presenciados por ele. À proporção que se ia afastando dos seus dias de moço, mais aferrado se fazia aos gostos e às modas do tempo. Só se servia em baixela assignada com os emblemas da Casa Bragantina e a propósito de qualquer coisa dizia, fincando o queixo agudo entre o indicador em curva e o polegar. Lembro-me de uma vez em que a dona Cacalota Joaquina, em que Dom João VI, ou Dom Pedro I, etc., e em seguida lá vem a descrição de um tideum, ou de uma procissão, a que a sua imaginação facultosa emprestava as mais brilhantes pompas. A família tinha um sorriso condescendente para aquele apego, já sem curiosidade, à força de ouvir repetir os mesmos fatos. Os amigos evitavam tocar, de eu e que fosse, em assuntos políticos, receosos da longura do caetulo que o barão a propósito lhes despejasse em cima, mas só ele o bom, o fiel, nada percebia, e com os olhos no passado, toca-se tarditos e atitudes dos imperadores e a curvar-se numa idolatria pelo espírito boníssimo da última imperatriz. Alguma coisa disso se refletia em casa. Tudo ali era sóbrio, monótono e saudoso. Cadeiras pesadas de moldes colonias, largas as de assento, pregueadas no couro lavrado de coroas e brasões fidalgos, uniam as costas às paredes, de onde um ou outro quadro sacro pendia esguarnecido e tristonho. Assim o quisera ele que até mesmo na hora suprema rejeitara. Um belo crucifixo que lhe oferecia o padre, voltando os olhos suplicemente para um outro crucifixo mais tosco, erguido sobre a comoda, que pertencera a Dom Pedro Away. Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo. Estava de envolta com o respeito pelos monarchas extintos, a lembrança dos seus folguedos de moço. Talvez mesmo, num volteio súbito da memória, se lembrasse das festas religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e beliscara com freimas amoros as os braços gordos de Janoca, a moatinha mais faceira de então. Quem sabe, talvez que na hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas serias. Qualquer hora vivida pôde ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. Como a Janoca não pertencera à história, a família ignorou-a, e pelo ar gélido daquela galeria de espectros palacianos não apareceu nem nenhum requebro quente de muleia risonha que lhes desmanchasse a compostura. Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundira os estilos, pondo no mesmo canto um contador Luís XV, um movei da Renascença e uns tapetes modernos, entre largos reposteiros de seda cor de marfim. Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma fisionomia casta e grave aquela sala. As virgens dos quadros, de longo pescoço arqueado e rosto pequenino, gozavam ali o doce sossego de uma meia-tinta religiosa. Mas lá dentro, os dias passavam-se entre o tropel da criançada, os sons do piano de Ruth e a confusão dos criados. E era por isso que todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas horas de inexplicável tristeza, se encerrava ali em companhia da Madonna da Cadeira e da Virgem de Sixto. Era nessa mesma sala que ela estava ainda muito depalida, em frente do seu amado. Rútibo, Eduardo. Mas a moça interrompeu com um gesto e disse-lhe logo, com voz segura e firme. Minha avó mentiu-lhe. O noivo recuou num movimento de surpresa, ou ela quem se aproximou dele, com esforço arrogante e doloroso, deslumbrando-o com o fulgor dos seus olhos belíssimos, bafejando-lhe as faces com o seu hálito ardente. Eu não sou pura, amo muito para o enganar. Eu não sou pora. Eduardo, livido, com latejos nas fontes, palpitações desordenadas no coração, amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de Bedrewy, e olhou espantado para a noiva, como se olhasse para uma louca. Ela, firme na sua resolução, muito chegada a ele, e a meia voz, para que a não ouvissem lá dentro, ia dizendo tudo. Foi há 8 anos, aqui nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte, eu uma criança inocente. Dominava-me, a sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe. Ó, fala. Não fale, pelo amor de Deus. Escute, escute só, é segredo para toda a gente. No fim de 4 meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu. E foi ainda aqui, nesta sala, entre as duas janelas, que eu o vi morto, etendido na natação. Que libertação!